Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Consenso e Contrassenso. Por uma economia não dogmática, é uma coletânea de ensaios em que André Lara Rezende revisita temas centrais da macroeconomia, da política monetária e do debate sobre desenvolvimento no Brasil. Economista de forte presença no debate público e um dos formuladores do Plano Real, o autor questiona ideias amplamente aceitas sobre moeda, juros, dívida pública e o papel do Estado, sustentando que parte relevante da política econômica foi moldada por premissas mais ideológicas do que empíricas. O livro não se limita a criticar a ortodoxia. Ele procura mostrar como certas crenças cristalizadas dificultam o exame racional de problemas como inflação, investimento público, ajuste fiscal e crescimento. A obra é voltada a leitores interessados em economia aplicada, política econômica brasileira e nas bases teóricas que orientam decisões de governo e mercado. Sua proposta é provocar revisão conceitual sem abandonar a discussão prática dos dilemas do país. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao dogmatismo da macroeconomia e a falsa neutralidade das ideias econômicas. Um dos eixos mais importantes do livro é a contestação da ideia de que a macroeconomia dominante seria um campo puramente técnico, neutro e livre de pressupostos ideológicos. Lara Rezende sustenta que muitas decisões de política econômica são guiadas por crenças estabelecidas como se fossem verdades científicas incontestáveis, quando na prática refletem escolhas históricas e disputas de interpretação. O ponto central não é rejeitar a teoria econômica, mas denunciar quando ela se converte em dogma e impede a observação da realidade. Essa crítica aparece como resposta ao descompasso entre modelos consagrados e problemas concretos vividos por economias contemporâneas, especialmente em períodos de crise. O autor insiste que uma economia menos dogmática precisa aceitar revisão permanente, comparar teoria com evidência e abandonar a pretensão de que existe um consenso técnico definitivo sobre questões complexas como inflação, dívida e crescimento. O resultado é uma defesa de maior abertura intelectual no debate público, com menos reverência automática a fórmulas estabelecidas. Em segundo lugar, moeda, Estado e o mito da disciplina fiscal como solução universal. Outro tema decisivo é a desmontagem da visão de que a moeda funciona como uma mercadoria dotada de valor intrínseco e de que o Estado, por definição, seria um entrave ao equilíbrio econômico. O livro questiona essa leitura ao sugerir que a moeda deve ser entendida, prejudicando de tudo, como uma instituição política e social, não como um bem escasso sujeito à mesma lógica dos ativos privados. A partir disso, Lara Rezende critica a obsessão com disciplina fiscal tratada como fim em si mesmo, como se o simples corte de gastos fosse suficiente para garantir estabilidade e prosperidade. Em sua análise, essa postura tende a obscurecer a função do gasto público, dos investimentos estatais e das políticas sociais na geração de demanda, renda e capacidade produtiva. O argumento não é pró-expansão irresponsável, mas contra a leitura simplificada que reduz todo o debate orçamentário à necessidade de contenção. Ao reposicionar a discussão sobre moeda e Estado, o livro obriga o leitor a perceber que a arquitetura institucional da economia importa tanto quanto os números fiscais apresentados de forma isolada. Em terceiro lugar, juros altos, inflação brasileira e os limites da política monetária tradicional. O livro dá atenção especial à crítica da prática de combater inflação quase exclusivamente com juros altos, uma estratégia muito presente no debate econômico brasileiro. Lara Rezende argumenta que a inflação não pode ser explicada apenas por um mecanismo monetário simples, pois ela também envolve componentes estruturais, institucionais e distributivos que não se resolvem com o aumento da taxa básica. Essa discussão é relevante porque desloca o foco do Banco Central como se sua principal ferramenta fosse capaz de corrigir qualquer desequilíbrio. O autor sugere que juros elevados podem produzir efeitos colaterais relevantes, como aumento do custo da dívida pública e transferência de renda para detentores de títulos, sem necessariamente atacar as causas mais profundas da inflação. Com isso, o livro não nega a importância da estabilidade de preços, mas questiona a eficácia de uma resposta única aplicada de modo automático. A análise também ajuda a entender por que, no Brasil, o debate sobre inflação costuma ser excessivamente estreito, deixando em segundo plano coordenação entre políticas monetária, fiscal e de desenvolvimento. A crítica é, portanto, tanto técnica quanto institucional. Em quarto lugar, déficit, dívida pública e previdência sem o moralismo do ajuste permanente. Em vários ensaios, a obra examina o modo como déficit público, dívida e previdência são tratados no debate nacional. Em vez de assumir que qualquer aumento de gasto ou de endividamento representa descontrole, Lara Rezende propõe olhar para a função econômica desses instrumentos e para o contexto em que operam. Essa abordagem é importante porque desmonta o moralismo fiscal que costuma dominar discussões sobre orçamento, como se equilíbrio nominal fosse automaticamente sinônimo de boa gestão. O livro mostra que a sustentabilidade da dívida depende de crescimento, credibilidade institucional e desenho da política econômica, e não apenas de cortes lineares. Ao discutir previdência e contas públicas dentro desse quadro mais amplo, o autor sugere que reformas devem ser avaliadas pelos seus efeitos reais sobre a economia e sobre a coesão social, não apenas por metas contábeis. O mérito dessa perspectiva está em recolocar o orçamento como ferramenta de coordenação macroeconômica, e não como simples espaço de punição ao gasto. Assim, a obra oferece uma leitura mais sofisticada do problema fiscal brasileiro, menos guiada por slogans e mais por análise de funcionamento do sistema. Por último, desenvolvimento, investimento público e a comparação com trajetórias internacionais. A dimensão desenvolvimentista do livro aparece quando o autor relaciona a estrutura do debate econômico aos baixos resultados de crescimento do Brasil. Lara Rezende usa a comparação com experiência em Cienciennista para mostrar que a estagnação não se explica apenas por falta de recursos, mas também por limitações na formulação de projetos, na coordenação entre Estado e setor privado e na qualidade das ideias que orientam a política econômica. Nesse sentido, o investimento público surge como peça central, não como gasto improdutivo, mas como alavanca para ampliar capacidade produtiva, infraestrutura e bem-estar. A comparação com países que conseguiram avançar mais rapidamente ajuda a evidenciar que a ausência de uma estratégia consistente tem custo elevado em renda, produtividade e oportunidade histórica. O livro não oferece uma receita fechada de desenvolvimento, mas insiste que um país não cresce bem quando trata o futuro apenas como problema de ajuste fiscal. O ponto forte dessa discussão é mostrar que desenvolvimento exige visão de longo prazo, coordenação institucional e disposição para revitalizar crenças econômicas que bloqueiam a ação pública. Isso dá ao livro um alcance que vai além da crítica conjuntural. Em conclusão, consenso e contrassenso. Por uma economia não dogmática é indicado para leitores que acompanham economia, política pública e o debate brasileiro sobre inflação, juros e dívida. Também. PEN interessa a estudantes e profissionais que desejam entender por que certas teses continuam dominando o discurso econômico mesmo quando mostram limites práticos. O principal benefício da leitura está em oferecer um vocabulário crítico para interpretar temas que costumam ser tratados de forma simplificada, como disciplina fiscal, política monetária e papel do Estado. Em vez de apresentar respostas fáceis, o livro convida a reconstruir as perguntas e a examinar os pressupostos por trás delas. Isso o diferencia de obras mais convencionais do mesmo campo, que geralmente reproduzem a linguagem técnica sem discutir seu conteúdo ideológico. A força do livro está justamente em combinar experiência de um economista com atuação pública e uma revisão conceitual das bases da macroeconomia para quem busca compreender os impasses brasileiros sem aceitar automaticamente a ortodoxia dominante. A obra funciona como um instrumento de leitura crítica e de ampliação do debate. Se você quiser apoiar André Lara Rezende, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!